Boa noite para quem nos acompanha também pelo podcast Jogando Dados. Eu sou Anderson Santos, vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Crítica da Economia Política da Comunicação na Universidade Federal de Alagoas, e a gente segue aqui com a segunda rodada de discussão dos textos do projeto que pretende estudar a fase contemporânea da Copa do Nordeste, né, sua importância econômica e simbólica a partir dos três pontos de entrada da economia política no futebol. E hoje, o texto a ser discutido é o subcapítulo, né, o subtópico A Lógica do Valor no Futebol Mediatizado, que é uma parte, né, da fundamentação teórica da minha tese, o um modelo para a regulação dos direitos de transmissão de futebol, que foi defendida em 2021 no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade de Brasília.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar.
Nós contamos com uma das colaboradoras do projeto, a Joyce, que vai apresentar essa parte do trabalho. E aí depois, da mesma forma que nos outros textos discutidos, né? Este é o sexto texto a ser discutido. Aí eu comento algumas coisas do que foi apresentado e tentando também direcionar alguns trechos para a nossa pesquisa sobre a Copa do Nordeste. Boa noite, Joyce. Fica à vontade para começar.
Boa noite. Como o professor falou, sou a Joyce, né, colaboradora do projeto. O texto que a gente vai tratar hoje, né, ele fala da relação do futebol e da lógica mercantil dentro do sistema capitalista e o papel da indústria cultural em tornar o futebol um negócio, né? O texto se inicia trazendo o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, que é um momento onde o mundo está se reorganizando, né, tentando se reconstruir devido, enfim, à guerra, né? E nisso surge um estado de bem-estar social, onde estava buscando garantir os direitos e ainda retomar o consumo. Nesse momento, há um crescimento da indústria cultural e, junto disso, a TV de massa, né? Assim como ampliação de políticas esportivas que massificam o esporte. Isso era na era de ouro do capitalismo, que vai durar ali até a década de 70, mais ou menos. No contexto do Brasil, como a gente já viu em Bolanho, a indústria cultural é de fato identificada a partir da década de 70, junto a mudanças políticas e econômicas, que estavam alterando o padrão de acumulação e de consumo. Um ponto importante que o texto traz é sobre a década de 70, a Copa do Mundo FIFA México, que foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela TV para as Américas e países europeus e ainda em algumas regiões com cores, né? E aí surgiu também a mitologização do Pelé, devido à visibilidade midiática, né, que o campeonato teve. O futebol e a mídia, eles são contemporâneos, né? Por isso os dois acabam tendo uma relação muito forte. E o esporte se torna uma prioridade para a mídia. E isso permite que o esporte capitalize recursos não só por meio da venda de ingressos, que até então era uma das principais formas, né, de arrecadação de recursos, mas também a partir da publicidade. As práticas mercantis já existiam, mas durante a década de 70, isso começou a ocorrer de forma massificada. E um marco disso, em termos estruturais, foi o brasileiro João Avelange, eu acho que é dessa forma mesmo que fala. Ele vai elevar o nível, trazendo a federação, para a federação, aliás, parceiros comerciais que vendiam diferentes produtos, e tendo como destaque a Adidas e a Coca-Cola. Além de aumentar, de expandir o torneio para outros lugares, né? Realizar mundiais de base em países fora das Américas e da Europa, o que tornou ele também muito popular. Já a década posterior é importante porque é marcada pelo fim da barreira de transmissão das partidas de futebol pela televisão. uma vez que era entendido que se exibir o torneio pela televisão, as pessoas iam perder o interesse de estar nos estádios, né? E a bilheteria era a fonte da receita. Entretanto, o futebol ele vai se tornar um programa midiático importante por conta da audiência. E isso dentro da lógica de concorrência, né, dos veículos de comunicação. E aí, os direitos de transmissão de eventos esportivos se torna a maior fonte da receita de clube. Aqui eu vou pegar a citação do texto, né? Que é aí que o Miller vai chamar isso de complexo esportivo cultural midiático, que se trata, né, de colocar a mídia no coração das estruturas e práticas esportivas. Porque sem a capacidade da mídia de espalhar os signos e mitos esportivos para diversas audiências através do globo, o esporte poderia ser uma atividade popular relativamente menor e incrivelmente anacrônica. A cobertura televisiva, especialmente em sua forma satelital, tornou-se a principal unidade de receitas na economia cultural do esporte. O futebol, como uma mercadoria cultural, ele vai se dar tanto por meio dos trabalhadores, né, da exploração do trabalho dos jogadores, árbitros e comissão técnica envolvidos na produção do jogo, assim como também os técnicos dos veículos de comunicação. Outro ponto importante para a mercantilização do futebol foi a queda de barreiras de investimentos em alguns países, permitindo que assim os clubes se tornassem empresas, né, e também formando conglomerados. No Brasil, essas mudanças legais ocorrem durante a década de 90, com a Lei Zico e com a Lei Pelé. E, diante disso, surge o conceito de futebol de espetáculo. Que aí eu vou abrir parênteses de novo para outra citação, né? Considerando seu espetáculo futebolístico mercadoria importante para a indústria do espetáculo, mas com a devida ressalva de que o desenvolvimento das forças produtivas do jogo seguiria de forma refratária. O desenvolvimento dos Estados-nação e dos agentes internacionais em disputa. Assim, o futebol de espetáculo contaria com o seguinte cenário. Alguns clubes e ligas globais cobiçados por grandes grupos econômicos, instituições financeiras de todo o mundo, como Barcelona, Real Madrid, no caso de Liga Premier League, acompanhados por bilhões de pessoas em todo o planeta, produtor de força de trabalho do atleta e de espetáculos, capaz de produzir mais-valia e também de ser um palco de valorização e de fonte de criação de outros produtos. A partir daqui, eu acho que o texto ele já vai se voltar a explicar a questão da lógica do valor. E aí eu senti que eu percebi a complexidade no texto, né? Então, nessa parte, eu vou ser um pouco mais breve, peguei só o que realmente eu consegui entender. A lógica do valor, né, ela é a partir de uma análise marxista de Matias com a força esportiva, com a teoria da força esportiva, que seria aquilo gerado pelo atleta enquanto trabalhador para produzir uma partida de futebol como uma nova mercadoria produzida. Entretanto, o autor, né, ele identifica um equívoco no entendimento de Matias sobre o conceito de mercadoria e traz alguns pontos de divergência sobre a forma que Matias vai falar dessa força produtiva. O primeiro seria que a força de trabalho não pode ser instrumento de produção e, ao mesmo tempo, uma mercadoria produzida. O valor da força de trabalho não pode ser quantificado a partir da energia despendida, a partir do rendimento do corpo. E, por último, o investimento, né, por parte do capitalismo quanto ao aprimoramento dos equipamentos de preparação dos atletas, como no caso dos centros de treinamento, não é visto como uma mercadoria produzida pelo autor e já para o Matias é sim. Posteriormente, acho que para facilitar o entendimento, é trazida uma análise próxima ao trabalho artístico, né, do artista, onde a eficácia da obra depende do prestígio desse artista. Dentro de campo, é importante falar, né, que poucos são os atletas que possuem destaque, sendo difícil medir o preço dessa força esportiva de fato. Podemos considerar que o jogador de futebol poderia se apresentar da mesma forma que o artista dentro de campo, mas a venda da força dele, do trabalho dele, para a produção do futebol de espetáculo. O futebol de espetáculo seria essa mercadoria produzida. Ou seja, os jogadores são pagos para vender um espetáculo que vai ser vendido como mercadoria tanto para os torcedores quanto para os patrocinadores. No sentido do valor de troca também de forma simplificada, né, eu trouxe, estaria relacionado à quantidade de tempo que o trabalhador gasta para produzir a mercadoria. Brown destaca que uma dessas consequências é que os sujeitos esportivos serão constituídos pela concorrência. O futebol espetáculo, como mercadoria, possui em si o valor de troca, né, mas ainda tem um grande peso do valor de uso. O valor de uso estaria relacionado com o trabalho concreto, que está ligado à habilidade humana em produzir. Depois é apresentada uma tabela de 2015, né? No texto está dizendo que está um pouco desatualizada, com valores de salários dos jogadores. E a maioria consistia em salários muito baixos, né? Os atletas que conseguem salários muito altos são minoria. Entrando no ponto que o futebol é também um meio em reproduzir a ideologia do modo de produção capitalista, reforçando a meritocracia, né? As pessoas, principalmente quem quer se tornar jogador, entende que é fácil devido às pequenas histórias que tem de ascensão por meio do futebol. E como um reflexo da difusão da mercantilização sobre o futebol, também tem a concentração de capital. O desenvolvimento tecnológico amplia mais ainda essa mercantilização através da publicidade e em como o público percebe o valor do futebol, né, em como a mídia faz o futebol aparecer para as pessoas. Para resumir tudo, a lógica do valor dentro desse futebol mediatizado se dá pela criação e manutenção do futebol como uma mercadoria cultural, pela exploração do trabalho dos profissionais envolvidos na produção do jogo e pela criação de novos mercados, né, com um produto relacionado ao futebol. E é isso.
Obrigado, Joyce. Boa síntese mesmo. Né? Conseguiu passar por todos os elementos principais e apresentá-los e conseguiu sintetizar bem, inclusive ao final. Esse trecho da tese era algo que em alguns momentos até comento. Né? Se fosse lidar com algum desses temas específicos, daria uma nova tese. Né? Então, falar, abrir isso, né, foi muito mais uma provocação ao co-orientador para direcionar um trabalho que era mais da economia política da comunicação do que marxista, então ter isso na fundamentação teórica foi importante, né? Então ter esse direcionamento ajudou inclusive a criar certos parâmetros para uma pesquisa que dependendo do fôlego, enfim, da equipe que se conta, para estudar só isso, né? Só o trabalho do jogador, da jogadora de futebol, porque isso exige um conhecimento no próprio marxismo, enfim, entre marxistas, determinado posicionamento sobre a categoria trabalho, sobre a categoria mercadoria, enfim, que aí seria mais para desenvolvimento em nível de pós-graduação mesmo, né? De agora que eu darei aula em mestrado, né? Em breve orientando também, e quem sabe, né? Eu dá tudo certo e passa também o nosso mestrado na comunicação, e vai que algum dia eu consiga alguém para estudar só essa parte, né, a partir da questão mesmo de publicidade e propaganda, enfim, analisar o jogador como essa estrela que acaba iludindo também muita gente, aí sim desenvolver melhor, enfim, publiquei no último congresso da LAIC, a Associação Latino-Americana de Pesquisa e Comunicação, né, de Investigadores de Comunicação, justamente um projeto de como seria isso, né? E aí, relendo, percebi também, eu normalmente sigo determinada ordem histórica, então, se você ouviu, mas quem acompanhou o podcast também, o episódio anterior, né, que foi sobre os três pontos de entrada da economia política no futebol, tem certa ordem, certa organização. Nesse caso, eu diria que tem mais uma perspectiva quase que dialética mesmo, de apresentação de temas, né? Os temas vão e voltam, inclusive essa própria parte da espacialização, né, pela indústria cultural é algo que vai e volta, né? Já começa ali no início e em alguns momentos vai retornar e vai amarrar melhor. E aí isso acaba, né, como você falou, especialmente a parte da discussão da formação de mais-valia, valor, trabalho produtivo, improdutivo, enfim, tudo isso. Especialmente a discussão com o saudoso Wagner Barbosa Matias, acaba exigindo um pouco mais, porque é um ritmo um pouquinho mais diferente em relação à discussão ligada às receitas, enfim, coisas que são mais práticas para quem acompanha futebol. Então você fez uma boa síntese mesmo, inclusive dessas partes, né? E até porque não precisava entrar em todas as divergências, enfim, né? Para o objetivo que a gente tem para o projeto. E assim, né? Você já falou da referenciação ao contexto, no estado de bem-estar social. A resposta à crise de acumulação capitalista foi a expansão para outras áreas, inclusive culturais, inclusive futebol, e o Estado entra nisso, como também você falou, com certa flexibilização de investimentos, enfim, possibilidade de investimento, ou inclusive com investimento direto, como ele cita em alguns casos europeus, enfim, tem no Brasil também, né, as leis e processos de financiamento de dívidas de impostos estatais como prova, né? O Profut, que é o mais recente, de 2015, é uma prova disso, né? Do quanto o Estado acaba aparecendo ali para alimentar algo que é privado e que, enfim, tenta brigar normalmente por ter certa autonomia em relação ao Estado, enfim, não pode ter intervenção e coisas do tipo. Você falou também, né, da questão da importância do Havelange como esse marco histórico, né? Primeiro, um pouco antes dele, a Copa do Mundo FIFA México 70. E logo depois, quando ele ganha a eleição, ele desenvolve uma série de parcerias para transformar o marketing, né? E aí entra Família Dassler com Adidas, enfim, hoje a gente tem inclusive algumas séries na Netflix e no Prime Video, que um pouquinho mais para ficção, um pouquinho menos para ficção, contam também essa história que vai descambar ali no FIFA Gate em 2015. E aí, sobre esse momento, né, vou deixar até aqui a referência, a indicação do livro A Dança das Cadeiras, a eleição de João Havelange à presidência da FIFA, que é do Luiz Guilherme Burlamaque, perdão, que, se eu não me engano, fez o doutorado em comunicação sobre esse tema na USP, então a tese dele também está à disposição na internet. Mas que ele virou livro em 2021, e aí ele vai inclusive fazer algumas ponderações sobre essa visão, né, do papel do Havelange nessa transformação, enfim, né, discutir também o que representava um brasileiro naquele momento, é um sul-americano, um latino-americano, enfim, assumir a presidência da FIFA contra um histórico de europeus e ingleses, praticamente desde a criação dela. Então fica aí também como sugestão, eu preciso arranjar um tempo para ler, né, ainda não adquirir o livro.
Colocou na lista também.
E aí é interessante ver, né, como isso se constitui, primeiro em termos de seleções, né, enfim, os torneios de seleção eram transmitidos já antes, né, enfim, a Copa do Mundo de 70 é um destaque na televisão, mas o rádio já transmitia também. E em relação aos clubes em quase todo mundo, a partir dos anos 80, né, como você bem falou, com o final dessa barreira de transmissão, que ainda de certa forma continua no sentido de que essa transmissão normalmente não acontece para a praça, né? Se o jogo, sei lá, né, se tivesse um jogo CSA e Flamengo aqui em Alagoas, numa Série A, o jogo não seria transmitido aqui, provavelmente, né? Tem algumas exceções nos últimos anos, porque ainda tem esse receio de tirar o torcedor do estádio, mas aí você já tem uma transmissão para o resto dos países, enfim. A Espanha vai fazer isso também logo ali nos anos 80. E aí a mídia vai ser esse grande agente, né, para a mundialização do futebol, tem vários autores citados, desenvolvendo, ao exemplo que você citou do Miller e de outros autores, esse complexo esportivo, cultural, midiático também, que vai fazer com que a mídia esteja na estrutura, né, no coração das estruturas esportivas, delimitando horário de jogo, como vai ser, enfim, né, adaptando muitos desses processos que outros esportes vão sofrer, entre aspas, ainda mais, né? O vôlei tem mudança de regra nos anos 90, né? Acaba as vantagens para ser o jogo transmitido direto, enfim, entre outros esportes também, além, se a gente olhar o VAR, as coisas de automáticas no vôlei, no tênis também, né, a revisão que tem também no basquete, enfim, que aí realmente, além de definir do ponto de vista da organização, os aspectos de tecnologia digital vão adentrar o esporte como parte dele, né? Então, fala em VAR, é a tecnologia digital de informação e comunicação participando diretamente do jogo, interferindo no jogo para valer, né? Com várias discussões, né? Inclusive de mudanças atuais conta de erros na Inglaterra, que era o VAR mais rápido. Enfim, coisas que a gente vai ver depois. E aí, nesse processo, né, na página 109, a parte também, né, de um texto do Bolanho que a gente reeditou este ano, né, tá publicado na revista EPT, que era um texto que só existia em versão impressa, em versão em doc, é um artigo publicado na revista do Sindicato de Docentes de Sergipe, da ADUFES, e que agora está na revista PTIC. Tenho que lembrar também de colocar o link desse na legenda, mas aí esse texto já está, um arquivo, um artigo, né, eu só revisei. Ele vai falar que o futebol vai adquirir nessa segunda fase de estruturação características que são da indústria cultural, né, que são as funções publicidade e propaganda, que a gente discutiu na primeira rodada com a Viviane e Matheus, a partir da indústria cultural, informação e capitalismo, principalmente. Que até depois, mais à frente no texto, eu vou comentar que o jogador de futebol claramente vai servir também para essas funções, né? A publicidade, quando faz campanhas publicitárias de determinados produtos e mercadorias, tipo, o Neymar fazendo propaganda de roupas íntimas agora, que gerou toda uma polêmica no mundo pop por conta de uma reclamação de um artista dos Estados Unidos, que eu não vou entrar no mérito, que ela entrou aqui no podcast. E também propaganda, o próprio Neymar, que participou de uma live na campanha presidencial passada do então candidato e ex-presidente, ainda bem, Jair Messias Bolsonaro. Então a gente consegue ver nesses exemplos recentes o quanto, né, o futebol vai servir como para esse aspecto. De um lado, a publicidade, a partir dos anos 80 também liberado, né, aqui no Brasil, a partir de 82 liberado na camisa, a Copa de 70 com o que viria a ser as placas publicitárias, né, as paredes do estádio, dos estádios mexicanos com pintura de marcas. E a gente vai ter a propaganda, enfim, o caso clássico das Olimpíadas de Verão de 36, mas caso futebol, a Copa de 78 na Argentina, mais recentemente as Copas de Rússia, Catar e futuramente a Copa da Arábia Saudita, mas também a Copa dos Estados Unidos agora, né, também vai servir para isso, dando, entre aspas, uma esmola para México e Canadá, enfim, né, do mesmo jeito. A de 30 vai dar uma esmola para os países sul-americanos com alguns jogos, mas que vai acontecer ali nos interesses europeus, né? Então a gente consegue ver esses processos também que acabam reproduzindo o futebol, em que a extração da mais-valia a partir de diferentes indústrias e dele diretamente vai se acentuar, como você também colocou, e aí isso vai se dar também com a exploração do trabalho, né? E é algo que eu passei a fazer questão de frisar, porque às vezes a gente só olha para o trabalho de jogadores, né? Você citou a página 109, que essa mediação, no caso do jogo, né, tem árbitro, comissão técnica, mas a gente tem, né, nutricionista, segurança, o pessoal da cozinha, enfim. Tem uma quantidade de pessoas muito grande para fazer com que isso funcione, né? Para que o jogo funcione, para que os atletas e as atletas desempenhem da melhor maneira possível. E até no projeto que eu falei, né, de estudar o trabalho no futebol, a ideia é, numa fase mais avançada, estudar cada função, né? Inclusive com estudo de caso aqui em Alagoas. Mas enfim, e mais à frente ainda, na reta final, analisar o trabalho não necessário, não diretamente vinculado aos clubes, né? Então, vendedores e vendedoras ambulantes, enfim, né? Entre outras funções temporárias nisso daí, que são extremamente relevantes nesse processo. Porque, enfim, né? Toda a estrutura é feita para os jogadores brilharem, mas a gente tem uma fetichização do trabalho de um tanto de gente que não aparece, né? Que a gente não consegue observar quando está ali acompanhando. E nesse processo também, como você bem explicou, a partir do Matias vai surgir o futebol de espetáculo, que é um termo que eu confesso que eu fiquei um tempo com um certo receio, porque a questão, a discussão do espetáculo acabar, ainda que seja uma vertente teórica crítica, mas é de outro, não é uma linhagem propriamente da EPC. Às vezes eu usava mais futebol profissional, algo assim, mas avalio que o Matias consegue, a partir do Bron, né, então algo lá de trás, trazer uma série de considerações relevantes sobre isso. E no final das contas é muito difícil a gente não denominar esse tipo de futebol, né, futebol profissional masculino, como futebol de espetáculo, por tudo que representa ao reproduzir questões da indústria cultural, né? Como se fosse uma indústria cultural, e aqui falando uma indústria cultural com inicial minúsculo, enfim, com toda a discussão necessária, inclusive, para avançar em torno disso. Aí você já citou a referência do Matias, que eu tinha anotado aqui também, e aí eu vou citar outra particular da página 115, que o futebol de espetáculo seria uma mercadoria produzida a partir do trabalho realizado por atletas e outras pessoas que trabalharam nele, né, por isso outras pessoas, com outras funções para que o jogo pudesse ser realizado, considerando outros elementos como meios de produção, equipamentos esportivos individuais e de estádios, né, além do que eles consideram, do que o Matias considera, academia, campo, enfim, entre outras coisas também, né, que aí é a discussão sobre a força de trabalho não ser necessariamente a força esportiva, enquanto força de trabalho não ser a mercadoria principal, né? Ser o futebol de espetáculo nisso. E aí também, né, tá falando muito do Matias, é a tese Economia Política do Futebol e o Lugar do Brasil no Mercado Mundo da Bola, que eu destaco bastante, né? O Matias, infelizmente, foi uma das vítimas da Covid-19 no Brasil. Era servidor da então Secretaria de Esportes, né, vinculada ao Ministério da Cidadania, que hoje é Ministério dos Esportes também. E ele fez parte de um grupo que é o Avante, né, o grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, que vai desenvolver outra tese nesse sentido, que é a do Nadson Reis, e está em desenvolvimento uma outra tese também nisso, que é o do Marcelo Teixeira Santana. Inclusive, eles dois, Nadson e Marcelo, com o orientador Fernando Mascarenhas, publicaram recentemente um artigo nessa perspectiva, em decorrência dessa perspectiva do Wagner e do Nadson em relação ao jogador de futebol e o trabalho, né? Se couber, eu coloco aqui também na legenda para quem quiser acompanhar esse direcionamento, enfim, quem chegou aqui por conta da lógica do valor no futebol. Enfim, né? Então fica também essa outra sugestão. E em um ponto sobre o futebol de espetáculo, né? Não vou entrar também na discussão marxista e nas tretas marxistas sobre trabalho neste episódio, porque eu mesmo tenho que me aprofundar mais além do que eu já fiz na tese, comparando com o trabalho do artista, comparando o trabalho do professor para discutir trabalho produtivo, enfim, né? Porque aí são partes diferentes do capital para analisar. A discussão se o trabalho é consumido ao vivo, que na EPC, além do que o Matias coloca no texto, o Marcos Dantas, que é um pesquisador da EPC da UFRJ, também vai trazer num capítulo de livro de 2019, se eu não me engano, enfim, que acabei tirando da tese, mas está no artigo da Laic. Mas é importante a gente avaliar isso, e aí, Joyce, isso é importante nessa coisa, né, que a gente vai ver no teu plano enquanto colaboradora do público, né, que a gente vai iniciar a coleta de dados agora em novembro, que é o papel do público, né, da torcida nisso. Primeiro que a relação se modifica, isso vai aparecer em diferentes partes. Vai ter, por um lado, o maior potencial de público, né, com a difusão para vários lugares do mundo. Então, hoje, uma criança cresce querendo torcer para o Real Madrid por conta do Vinícius Júnior, queria torcer para o PSG por conta do Mbappé, do Neymar e do Messi, do Barcelona, do Messi, enfim. Então, isso leva para vários lugares. E ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura ligada ao futebol que é diferente, né? Então, a arenização, enfim, a proporção maior de ingresso para público que tem menor poder aquisitivo, né? O futebol, enquanto um programa de família que vende outros produtos e serviços, que acaba podendo ficar muito caro para alguém levar uma família completa, né? Porque tem que ter estacionamento, lanche caro, enfim, entre outras coisas. E aí tem esportes muito piores, o UFC e a Fórmula 1, né? Enquanto eventos internacionais são muito piores, são muito caros, né? Eu vi os relatos do Grande Prêmio de São Paulo agora que tá tudo muito pior. E aí isso vai gerar uma questão que é importante, porque o torcedor vai ser visto como cliente. Inclusive o estatuto, eu não falo nessa parte da tese, mas em outras, mas o estatuto do torcedor vai focar muito mais numa adaptação do estatuto de defesa do consumidor para o futebol. E depois, pior ainda, né, vai ter uma restrição muito maior para formas organizacionais, com todas as necessidades de ponderação sobre as torcidas organizadas do Brasil, mas você tem uma preocupação mais exacerbada nisso do que em garantir os direitos de torcedoras e torcedoras, especialmente quem é visitante. Então isso vai gerar certo distanciamento em algumas classes sociais do jogo, de estádio, e que acaba fazendo com que esse torcedor e torcedora vá migrar para o jogo mediado pelas tecnologias digitais, muitas delas com necessidade de pagamento, né? E ainda que possa ser um pouquinho mais barato, enfim, proporcionalmente do que o jogo no estádio, mas eu costumo dizer que é uma experiência enquanto torcedor que é diferente. Olha que eu grito na frente da minha tela de TV como se fosse mudar alguma coisa, mas no estádio você constrói aquele evento, né? Você constrói aquela atividade cultural. Não à toa que na época da pandemia, coloquei isso em nota de rodapé, houve a emulação dos gritos da torcida na transmissão dos jogos, né? Havia o DJ de estádio, porque o programa midiático Futebol de Espetáculo necessita da participação do público, por mais que se tenha uma série de restrições para aqueles e aquelas que comandam essa participação, né? No caso, a torcida organizada, que, volta a dizer, né, não foge, não vai fugir de críticas quando comete atos de violência, enfim, né, quanto violências, inclusive, no sentido simbólico, né, que envolvem questões de racismo, homofobia, LGBTQIA+, fobia e tudo mais, né? Isso não tira essa crítica, mas que é fato que sem as torcidas organizadas, dificilmente o torcedor, torcedora comum, consegue alimentar, participar das partidas, né? Eu falo por experiência própria, enfim, aqui em Alagoas a gente passou por alguns meses com ambas as principais organizadas, CSA e CRB, proibidas de entrar em estádio por conta de situações fora do trapichão, né? Inclusive, às vezes, com muita distância do trapichão. E aí, assim, né? Essa é uma questão importante para o nosso ponto, porque se a gente vai estudar o público total, a gente precisa avaliar que público é esse que, nesse período de 2013 a 2022, participa de estádios no cenário de Nordeste, que a gente vai ter a Arena Castelão, em Fortaleza, a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, né, em Pernambuco, e a Arena Fonte Nova, em Salvador. Então, isso junto com o Castelão de São Luís, junto com o Estádio Rei Pelé, o Trapichão, aqui em Maceió, junto com modelos mistos, né, como é o Arena Batistão em Aracaju, um pouquinho mais recente de reforma, o Estádio Presidente Vargas, que tinha até um modelo misto, né, mas também de estádio meio arena no Ceará, enfim. Então a gente precisa compreender que estádios são esses que estão sendo ocupados e qual público possível pode ocupar esses estádios no futebol brasileiro na contemporaneidade, né? Então isso também é interessante. Qual público, a gente historicamente no Nordeste se fala, essa pesquisa vai falar também disso mais à frente, porque a Copa do Nordeste surge também com essa importância. Qual é a identificação desse público para ocupar os estádios, né? Se é o público que se identifica enquanto torcedor de clube local, em clube local outro time, ou só o time de fora, né? Fora do estado ou fora do país, né? Então a gente precisa compreender esses diferentes níveis, especialmente do ponto, né, que eu vou destacar, que o futebol não carrega apenas, infelizmente, para mim, enquanto torcedor fissurado em futebol, não carrega apenas as questões mercadológicas, mas tem toda uma criação de comunidade torcedora ligada à paixão, à sua relação com o clube, né, relação de participar mesmo daquilo, né, de tentar interferir naquilo, que é a relação do valor de uso, que é comemorar nas derrotas, ficar triste nas comemorar nas vitórias, perdão, ficar triste nas derrotas, conversar com pessoas só sobre futebol. Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito na minha, mas só tem dois assuntos que, se a pessoa falar comigo, danou-se, que é o Alfal, né, o meu trabalho, mas especialmente a universidade, e futebol, assim, né? Às vezes nem situação de tempo, se está chovendo, se está muito sol, se está muito quente, eu vou falar ali um minuto, acabou-se. Mas futebol é um negócio que, se deixar, falo a vida toda tranquilamente. Então, o futebol, para mim, carrega um valor de uso muito claro, né? Enquanto mercadoria, futebol de espetáculo ou futebol de outras divisões talvez nem possam ser enquadrados como futebol de espetáculo, e aí estaria outra discussão também, mas tem uma importância muito grande para muitas pessoas, né? Então, isso é relevante a gente considerar se neste plano de trabalho a gente vai analisar tanto a questão de identidade local, né, identidade alagoana, frente à Copa do Nordeste, que discute identidade regional, mas nem sempre com muita diferenciação dos estados, mas especialmente se a gente vai discutir público torcedor, né, público torcida, a gente discutir também que tipo de torcedor que se espera hoje em dia, né, na contemporaneidade, nesse futebol de espetáculo que a mercantilização se estendeu a tal ponto que ele é visto como um torcedor cliente, né, que é essa importância na maior parte dos casos que se tem, e no futebol que agora, né, a gente tem depois da lei da Sociedade Anônima do Futebol, que é, enfim, que acabou acontecendo no último semestre de escrita da tese, está lá nas considerações finais como apontamentos para o futuro, mas que tipo de futebol é esse e que tipo de público é esse que se espera que a Copa do Nordeste vai direcionar, ao mesmo tempo de ser algo de nicho, que desenvolve a questão da comunidade nordestina, né, nesse sentido macro relativamente problemático, enfim, porque o Nordeste é muito diferente, mas, né, que tipo de público que é esse esperado, né? Então, esses pontos sobre a mercantilização acabam, acho que trazem como relevante para esse perfil de plano de trabalho da pesquisa maior, essa análise sobre como também o público é visto de uma maneira diferente, porque o público de estádio não é mais, já há algumas décadas, a maior receita dos clubes de futebol, né? O que é a maior receita são as receitas de transmissão, por isso que nas relações de poder, a indústria cultural, os meios de internet, né, infocomunicacionais de forma geral, são prioritários nisso. Então, destacar esse elemento, inclusive, né, na hora que a gente for utilizar para relatório, apresentações, de tudo que a gente explicou aqui para contextualizar o futebol até a etapa contemporânea, bem no sentido marxista, né, desde os anos 70 até as questões atuais de multipropriedade de clubes, enfim, né, Grupo City, Red Bull e coisas do tipo, mas a gente vê como se situa o valor de uso e quem, né, adquire esse valor de uso, quem acaba, ao consumir futebol de espetáculo, desenvolver questões sociais, culturais importantes. E aí até dizer, não sei se está pegando no áudio, imagino que sim, porque está alto. Eu moro perto de uma igreja e está tendo festa de santa, então ainda bem não, né, mas enfim. Como é a igreja católica, então as músicas são quaisquer, né? Já teve forró, MPB, hoje é dia de, acho que sertanejo, se eu conseguir identificar aqui. Mas enfim, é bom que vai ficar com fundo musical esse podcast, espero que o Spotify não derrube. Vou agradecer novamente a Joyce e a todo mundo que escutou. Espero que o episódio não caia nos agregadores por conta do fundo musical da igreja aqui perto de casa. A gente ainda tem nessa rodada uma discussão que vai ser no episódio só sobre o Nordeste, a partir da perspectiva que Furtado pensava de desenvolvimento para a região, com Viviane e Matheus. E na terceira rodada a gente vai direcionar, vai seguir, né, tanto o Guilherme quanto a Joyce já começaram a tratar do futebol, e aí a gente vai ter também Débora tratando desse, Guilherme e Joyce indo para o momento contemporâneo no artigo de fase da multiplicidade da oferta na indústria cultural e no futebol, que aí a ideia é tratar especificamente dos anos 90, até a década de 2010, que é quando o artigo foi publicado. Então vai ser esse processo que a gente vai analisar depois. Então, para quem acompanhou no podcast, né, fiquem atentas e atentos para o próximo episódio. Obrigado pela atenção.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito.